Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia do FPR. E finalmente vamos conseguir gravar?
Não sei, não terminamos ainda. Vamos ver se vai dar.
É, porque tá difícil.
Tudo ainda pode dar muita merda. Tudo pode acontecer. Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. E, bom, já peço desculpas, que um dos problemas fui eu.
Não. Assim, eu acho que tá, a agenda de todo mundo tá difícil.
Tá.
Final do ano é um momento complicado, né? E o que acontece? Eu vou sintetizando, vocês se jogam na síntese, né?
Tá.
Eu, na semana retrasada, né? Eu tava num congresso...
Em Fortaleza, na farofa da...
Eu tava em Fortaleza mesmo.
Da GQ, tá.
Eu tava num congresso. E aí, eu não podia gravar. A gente deixou pra gravar na semana seguinte. Na segunda, não foi isso? Segunda-feira? Ou na terça?
Foi segunda.
Na segunda. É. Aí o Manu, ele tinha um compromisso que ele estimou em 1 hora e durou 3.
Isso.
Aí entrou no período de gravação. A gente não pôde gravar.
Exatamente.
Aí foi quando a gente deu o recado que a gente não ia ter episódio pra quarta-feira, porque a gente não tinha gaveta, né?
É.
E aí a gente poderia gravar na quinta. A gente foi gravar na quinta, o computador do Fernando se negou a funcionar.
Windows fazendo a sabotagem aí.
Aí a gente subiu que não ia ter episódio na semana passada.
É. Vamos baixar mais atualização?
Vamos. 6 horas, vai. Cara, só 6 horinhas.
Mas foi bom, tinha um tempão que eu não conversava com o Manu. Eu e o Manu, a gente conversou pra caramba, colocou o papo em dia. Foi bom pra Fernando.
Foi bom, a gente conversou o tempo de um episódio.
A gente conversou coisa que a gente precisava, inclusive, né?
Tipo,
foi bom pra caramba. Acabou acontecendo isso, e aí essa semana a gente vai subir 2 episódios, né?
Isso.
Esse episódio que a gente tá gravando e o episódio com o nosso grande camarada Guaraci, um episódio muito legal.
Muito legal.
Sobre como que os hábitos da extrema-direita foram sendo montados. É um grande exemplo de hábito de pensamento. E hoje, Manu, hoje é o quê?
Hoje vamos falar sobre pluralismo, é isso, pessoal?
Pluralismo, é isso mesmo. No episódio de hoje, vamos discutir sobre os limites do pluralismo com base no texto On Some Limits to Pluralism, publicado como capítulo 5 do recém-lançado livro Heterodox Economics, Legacy and Prospects. O livro é organizado por Lynn Chester e Tai Hijo, e o capítulo é escrito por, olha a mãozinha, Carlo Di Politi.
Di Politi.
Que porra é?
Esse livro é muito legal e quem tiver interesse, vá no YouTube, entre no canal do Einst, né, do Encontro de Economia Institucional, e você vai ver ali o último vídeo do encontro, é um vídeo em que o Tyre Joe apresenta os argumentos que estão no capítulo dele desse livro.
Exatamente.
Quem gosta do YouTube pode ver isso.
E já aproveita que está lá, se inscreve e dá joinha a todos os vídeos.
Todos os vídeos, exatamente.
Muita coisa boa de economia institucional lá.
Muita coisa boa.
Por que se dá joinha, Fernando?
Porque é legal,
Krause?
Quando é legal,
tu
dá joinha.
É, porque é legal, é pra dar moral. Não, zoeira, tem alguma coisa a ver com o algoritmo. Pra deixar o YouTube saber que aquilo ali é legal, entendeu?
Todo youtuber fala, tem que dar joinha, dá joinha, dá joinha. Fala, mas pra que eu dar joinha aí, cara? Eu tô vendo nada.
É.
Não vou dar joinha nada. Aí tem uns que falam, não, entra no seu celular. Não vou entrar, cara. Não vou. Pode deixar.
Olha só. Manoel, ele é muito antissistema, não tem jeito.
Ele é.
Eu assisto Copa no canal do Kazé no YouTube.
Do Kazé, mas eu também, pô.
Mas isso não é ser rebelde, não, porque isso é mainstream agora.
Isso é mainstream. Eu vejo o gol quase 1 hora depois que eu resto na rua.
Cara, aquele malandro que faz o repórter
Defante
dele lá, aquele cara, ele é totalmente desequilibrado.
Totalmente.
Né? Ele é totalmente pirado, aquele cara.
Ele é um perigo pra ele mesmo. Mas tá rolando bolão nesses sites de aposta aí pra saber quando que ele ia ser preso. Eu não sei em que fim deu, se alguém ganhou alguma coisa já, mas tava rolando esse bolão.
É, porque eu acho que ele tava nesse limiar de ser encarcerado lá no Catar em vários momentos, né, cara? Vários momentos, assim, sabe?
Sensacional.
Uma loucura absurda aí. Mas voltando à vaca fria. Quando a gente vai falar com um tipo de pluralismo, que é, a gente vai falar no debate de pluralismo na ciência econômica, né? Então, assim,
isso.
Pluralismo, você pode fazer debates associados a várias ciências e composições sociais das mais diversas, né? Mas a gente está falando de um tipo específico de pluralismo na ciência econômica, né? O que, que é ser plural na ciência econômica, pessoal?
Manu é muito mais qualificado para responder isso do que eu.
Acho que ele dormiu, bro.
Não, eu tô esperando que o Fernando abriu a boca e ia sair algo. Aí ele saiu, Manu vai lá falar, então tá bom.
É que você fica nessa sombra pra gente, quando você dorme a gente não percebe. É que o Fernando sempre corta quando você dorme, nunca foi pro ar.
É intencional aqui. É que nem aquele óculos do Didi. É que vocês não é referência.
Ah, isso aí, ninguém, óculos ó, esquece. Corta essa referência aí, Fernando. Ninguém
aí ele reclamou aquele dia que eu falei dos botão do ratinho.
6 horas e meia depois.
Acho que é importante a gente pensar o... Para pensar sobre economia e pluralismo, como o Felipe estava falando, né? A partir dos anos 2000, o tema do pluralismo nas ciências foi algo bem estudado, especialmente por filósofos da ciência, né? Então tem alguns livros, eu posso até dar uma referência aqui de um livro que vai falar... Cada capítulo do livro é sobre um tipo de pluralismo dentro de uma disciplina, inclusive nas ciências duras, né? Se você pensar na física, né? Você tem física quântica, né? E a física dos grandes astros, né? Essas coisas não têm uma conexão, né? Aí você fala, não, mas precisamos uma teoria que integre tudo. Mas se a gente pensar em termos pragmáticos, o que nós temos aqui é um pluralismo na física. Assim como há um pluralismo na biologia, né? Com os caras que estudam a epigenética, né? E quem se baseia basicamente na teoria
religiosa.
da evolução baseada na variação aleatória dos genes, né? Então, essas coisas pouco conversam, né? E na economia nós também, porque temos diferentes perspectivas, né? Ela é uma disciplina fundamentalmente plural. Duas questões importantes. Eu acho que o texto do Politi vai num sentido. O mainstream econômico, ele é plural? O que, que ele é? Né? Ele é monista? Né? Ele tem uma teoria única ali funcionando? Ele é contraditório? Né? Por quê? Porque uma coisa é a gente falar que há uma pluralidade, ou seja, você tem uma pluralidade de perspectivas, e a outra é você pensar em que há um pluralismo. Certo? Pluralismo exige a não contradição, né? Então você pode juntar duas perspectivas, você pode comparar abordagens e falar, olha, isso aqui não é contraditório, estamos todos indo no mesmo caminho, né? Isso é um pluralismo. Agora, se você tem perspectivas que não tem nada a ver uma com a outra e elas existem e funcionam, isso é uma pluralidade, mas não é um pluralismo, certo? Então, a preocupação nesse texto de Politi, eu acho que é uma coisa muito interessante, é dizer, olha como o mainstream é contraditório. Ele é contraditório. Geralmente os heterodoxos vão olhar para o mainstream e falar, não, isso aqui é monista. Isso aqui é uma coisa só. Isso aqui é impermeável a perspectivas de fora. O de Politi vai falar, é impermeável e é contraditório. Não é que eles estão em algo bem construído, estruturado. Não, eles são também tem uma bagunça ali. E essa bagunça é contraditória. E, digamos mais, muito mais contraditória do que o pluralismo da heterodoxia. Né? Ali é pluralidade que tem dentro do mainstream. Tem pluralidade? Tem, mas não é pluralismo. Pluralismo quem que faz? Fora. Somos nós.
Mas aí... Se vocês me permitem, já começo com uma questão que é da definição de mainstream dele. Que eu não vi isso explicitado em algum momento, né? Porque ele tenta apresentar o mainstream como algo mais universalizado. E até onde eu entendo, né? Talvez eu esteja errado. Ele tem muito mais uma característica sociológica, que portanto ele está restrito a eventuais localidades, digamos assim. E em que isso pode eventualmente mudar, né? Como que vocês interpretam isso, né? Porque, de fato, considerar mainstream, tudo que é mainstream em todos os lugares, é uma coisa, né? E considerar um mainstream local, por exemplo, qual que é o mainstream brasileiro, é outra análise, né?
Cara, ele menciona que as divisões, elas são teóricas e sociológicas, né? Então ele destaca que não é só uma perspectiva sociológica, que é a que me convence mais, né? Que tem uma perspectiva teórica também. Mas quando ele começa a falar de diversidade interna do mainstream e heterodoxia, ele apresenta o que é o core do mainstream, né? Quando ele cita um texto do Ben Fine, depois ele vai citar, até o próprio Hodgson ele vai estar citando, e um texto do Mironsky também, assim, sabe? Uhum. Ele não define, mas ele caracteriza, né? E como que ele vai caracterizar? Né? Utilizando o texto do Ben Fine, ele vai falar da teoria do preço de Chicago, né? Como um elemento central na definição do mainstream, né? Então, o que define o mainstream é a teoria dos preços. Quando ele vai, cita o Mironsky, né, ele vai falar, né, que você, o que está definindo é a forma como a informação ela é conceituada, e eu acho que também processada, né, ele só coloca conceituada no preço, mas eu acho que processada é importante. E o Hodgson, né, para variar, é o mais esquisito aqui, né? Ele fala que o que define o mainstream é a maximização de utilidade, né? A max-yield, que é o mais esquisito, porque é o que você menos consegue perceber como algo ainda hoje disseminado nas principais abordagens econômicas. Dito isso...
Atenção! Preste bem atenção!
Esse nosso episódio aqui faz parte, né, de um storytelling aqui no podcast. A gente já fez debates de ortodoxia e heterodoxia lá no nosso episódio 23. Eu vejo o futuro repetir o passado, ortodoxia, mainstream e heterodoxia. E no episódio 32... Ensino de Economia Heterodoxa, um episódio transatlântico, e já falamos, né, do nosso querido Geoffrey Hodgson no episódio 40, Hodgson, o malvado favorito do institucionalismo, e no 57, nosso malvado favorito 2, o Hodgson mais controverso do que nunca.
Sensacional.
E nesse Hodgson mais controverso do que nunca, a gente está debatendo o livro dele que gerou esse livro aqui, que a gente está discutindo hoje. Né? Que é um livro que ele, pô, dá porrada na heterodoxia, fala que a heterodoxia tem que dialogar com o mainstream, tem que virar um mainstream. Né? Que o nosso querido Carlo... Como é que é o sobrenome dele?
Dipolite. Tem que fazer a mãozinha assim, ó. Dipolite.
O Carlo Dipolite, ele vai falar que tem um tipo de heterodoxo que faz isso. Que é o heterodoxo que...
Frustrado.
Procura... Eu gosto de chamar ele de...
Perfeita definição.
Ortodoxo wannabe, né? O cara quer chegar lá. Porque o cara, ele quer publicar nas revistas ortodoxas coisas contra a ortodoxia. Para isso ele dialoga bastante com a ortodoxia e ele faz a ortodoxia evoluir, não a heterodoxia. Né? Tipo, ele tá naquilo que o professor Mário Proça chama da margem, né? Que tem um texto muito interessante do professor Mário Proça, A Cheia do Mainstream, né? Que fala que o Mainstream é um rio e ele vai, né, enchendo e ele vai ocupando mais margens. E o que alimenta muito essas margens são contribuições heterodoxas que vão começar a ser incorporadas no mainstream. O ortodoxo Onabi, ele está trabalhando ali, na margem, né? Ele é um cara que ele conhece bastante ortodoxia, o ortodoxo Onabi. Outro tipo de pessoa que conhece muito ortodoxia na heterodoxia é a pessoa que ela... tem uma preocupação em estudar a evolução da ortodoxia, né? Para entender para onde a ortodoxia está indo, para onde a heterodoxia está indo, quais são os pontos de contato e tal. Mas essa pessoa não está preocupada em publicar em revistas ortodoxas, né? Tipo, quem está preocupado é o Anabi. Mas tem N tipo de heterodoxos, né? Isso, um dos pontos do texto. E o que ele fala também é a diversidade, né? Dentro da ortodoxia. Eu gostei muito desse ponto, cara. Por que eu gostei muito desse ponto? Primeiro, eu acho que os heterodoxos, eles, por vezes, não leem muito né, textos ortodoxos e trabalham com a perspectiva manualesca, né, da ortodoxia. Acha que a ortodoxia é o que está no Varya, no Pindyke, no Mascolel, e não é, né? Todos esses livros, eles são muito datados, né? Diga, Fernandão.
Não, pois é, porque é justamente isso que me chamou a atenção quando o Hodgson fala que o mainstream é Max Zu. Isso parece uma visão essencialmente manualista, né?
Parece, porque é.
Pois é.
Porque o que ele está fazendo? Ele não é desses caras que lê, né, o que a ortodoxia está produzindo hoje.
Sim.
Ele constrói um espantalho da ortodoxia.
Exato, perfeito.
E isso, cara, é a principal forma de você esvaziar, né, o seu argumento. Porque a partir do momento que o Hodgson vira e fala o que caracteriza a ortodoxia é Yumax, cara, você muito facilmente prova que não é.
Sim.
E aí, cara, por que você vai levar a sério qualquer outra coisa,
exato,
que esse cara tá falando,
exato,
se ele tá construindo um espantalho tão gritante dessa forma, né?
Perfeito. Exatamente, exatamente. Mas e aí, isso é interessante, né? Porque o texto vai falar, ok, temos aqui, ele explora, né, essas convergências teóricas que teríamos dentro da ortodoxia, inclusive o Yumax, segundo o Hodgson, né? Agora, a caracterização sociológica também é interessante, mas eu acho que o texto, ainda respondendo à pergunta do Fernando, ela não tem peso nesse texto, né? Eu acho que ela não tem peso, por quê? Porque ele tem que trabalhar com algo que permita eu falar que há variedade, há pluralismo ali, né? E esse pluralismo é o quê? A partir do teórico. Né? Uhum. É a partir do teórico que permite ele dizer isso. Né? E o sociológico não vai permitir você dizer isso. Você vai verificar isso no sociológico. Vai ser, eu acho, a causa é o teórico. Né? A causa é o teórico, a pluralidade teórica, que vai se reverter no aspecto sociológico. Né? Mas, veja, esse argumento, ele é interessante, por quê? Porque ele vai de acordo com alguns autores que estão pensando como o mainstream é formado, que falam sobre essa perspectiva sociológica, ou seja, olha, o mainstream faz coisas muito diferentes que nem os próprios caras do mainstream, eles conseguem reconhecer os outros caras do mainstream estão fazendo, né? Então eles não conseguem nem entender o que os outros caras do mainstream estão fazendo. Essa é uma evidência sociológica, né, de que há coisas diferentes sendo feitas ali, né? Agora, essa ideia de que há um pluralismo no mainstream, ela é um tanto quanto perigosa. Por quê? Porque te dá a impressão de que há diálogo no mainstream. Todos têm o direito a existir dentro do mainstream. E, na verdade, há uma grande barreira, né? Que é o texto que a cheia do mainstream está mostrando isso, que é esse rio aqui, né, cara? É esse rio aqui. E você pode ter abordagens diferentes aqui dentro, mas todas estão no mesmo rio. A questão é, teoricamente, o que a gente fala que tem nesse rio? O que é esse rio, teoricamente? O que o Dipolite está falando é que esse rio, teoricamente, é uma zona. Né? Esse rio, teoricamente, você tem abordagens absolutamente incoerentes. Né? Há uma incoerência entre abordagens aqui dentro. Né?
Correntezas para todos os lados.
Correntezas para todos os lados. Então, isso é uma coisa importante, que eu acho que, de alguma maneira, o texto vai argumentar de alguma maneira para dizer, olha, não é fraco, não é forte, teoricamente, o mainstream, porque tem um monte de incoerência aqui dentro. Né? Mas, eu acho que esse é o ponto, exatamente por essas incoerências que ele não é, que não há pluralismo ali, há pluralidade. O mainstream não é pluralista, o mainstream tem pluralidade, né? E esse eu acho que é o ponto principal, a grande contribuição do texto é dizer isso, né? Porque dizer que o mainstream tem abordagens distintas já foi dito várias vezes, né? A gente já sabe disso. Agora, dizer que essas abordagens são distintas e elas são incompatíveis é dizer, não é pluralismo que tem aqui, é pluralidade. E aí, quando a gente vai para fora, quando a gente vai para a heterodoxia, o que a gente vê? A gente vê muito mais pluralismo acontecendo. Né?
Exato,
então, onde está o pluralismo dentro da economia, está fora do mainstream. É. Né?
E, E é interessante, assim, a gente pontuar que normalmente quando a gente fala de pluralismo, o que a gente está demandando, né? A gente está demandando que se reconheça que existem mais abordagens econômicas do que o mainstream, né? Em geral, o debate é esse, né? Tipo, olha, a gente precisa ter uma perspectiva plural. Eu vou dar exemplo de dois debates sobre pluralismo, um antigo, e tanto que eu nem me lembro o ano, e o outro um pouco mais recente, né? Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no encontro da ECAPE, né, que tava o saudoso Fred Lee e o...
Grande.
E o querido Hodgson, né? Estavam lá em uma sessão plenária. Estavam lá em sessão plenária. E o Fred Lee, ele estava defendendo que a ECAPE era uma perspectiva plural. Né? Por quê? O que é a ECAPE? A ECAPE é aquele congresso que ele acontece como um apêndice de outro congresso. Isso é muito comum quando você tem grandes eventos, né? Então você tem, por exemplo, a AIFE, a Association for Evolutionary Economics, que a gente cita aqui recorrentemente, que é a Associação dos Institucionalistas. O congresso anual da AIFE acontece dentro do congresso do Allied Social Science Associations. Né? Então você tem uma associação guarda-chuva de várias associações de economia e o congresso da AIFE acontece ali. Mas o congresso dos economistas radicais acontece ali também, dos socioeconomistas acontece ali também, um dos congressos dos historiadores econômicos também acontece ali. E acontece esse evento pregresso, a ECAPE. E o Fred estava argumentando o seguinte: olha, quando a gente está dentro da Allied Social Associations, a gente está tendo eventos de segmentos heterodoxos. Quando a gente está na ECAPE, essa galera se mistura e a gente tem pluralismo. E o Hodgson estava argumentando que não era plural porque não tinha o mainstream, sabe?
Ah, merda!
Tipo, então, assim, é aquela questão, né? É o espaço e o que está sendo debatido, né? Um outro debate sobre pluralismo que eu participei, eu fui uma figura um pouco mais ativa recentemente, é lá no nosso programa de pós-graduação. O nosso programa de pós-graduação, ele é plural no sentido demandado pelo Hodgson, né? Existem pessoas no nosso programa que são... que lidam com mainstream e existem pessoas no nosso programa que lidam com heterodoxia. E aí a gente estava discutindo quem iria lecionar a disciplina de microeconomia, né? E aí porque o professor que leciona microeconomia, ele vai se afastar. E um dos argumentos que eu destaquei, né, era que tem um professor que ele leciona otimização dinâmica. Eu falei, olha, pô, não é legal que seja ele, porque otimização dinâmica é uma coisa de ponta do mainstream, né? Então, se a gente quer oferecer um mainstream de ponta, a gente precisa dessa disciplina. Então, assim, eu tava defendendo um espaço mainstream ali, em prol do quê? Em prol da pluralidade no programa. Uhum. No programa, nosso programa lá, a pluralidade quer dizer, tem espaço para mainstream, tem espaço para heterodoxia. Isso é um ponto pacífico ali. Fora, né, quando você está lá nos debates dos norte-americanos, não, o que está se demandando é um espaço para heterodoxia. Então o espaço importa muito, onde você está fazendo a discussão. E aqui eu acho que o que está delimitando espaço não é um local físico propriamente dito. O que está delimitando espaço são perspectivas teórico-metodológicas, né? Você tem uma discussão, né, de pluralidade no mainstream, que o Manu falou, não, você não tem o mesmo tipo de pluralismo que você tem na heterodoxia. Né? Você tem uma pluralidade, mas você não tem um pluralismo. E na heterodoxia você tem um pluralismo. Como que eu enxergo essa sua perspectiva, Manu? Assim, apesar de você ter abordagens diversas no mainstream, ainda está debaixo do mesmo guarda-chuva teórico-metodológico. A heterodoxia não, cara. A heterodoxia não. Nós, institucionalistas, a gente não está debaixo do mesmo guarda-chuva teórico-metodológico dos marxistas, dos pós-keynesianos, dos socioeconomistas. Assim, existem convergências. Hoje, uma das coisas que mais se discute, né, na economia institucional é as abordagens pós-keynesianas institucionalistas, né, o PKI. Uhum. Isso é um elemento super discutido. Então, tem uma potencial convergência. O institucionalismo radical dialoga com os marxistas, com os economistas radicais. Tem convergências, mas você tem uma diversidade teórico-metodológica maior. Faz sentido, Manu?
Exatamente, exatamente. Esse é o sentido. E eu acho que não só isso, né? Isso eu já falei várias vezes, né? Nossa, Os heterodoxos, eles publicam uns nos journals dos outros, né? A gente participa de encontros e mesas que a gente está discutindo com gente. De nós mesmos, que somos da economia institucional em grande medida, a gente está lá dialogando com o pós-keynesiano, está lá dialogando com o marxista, né? A gente está dialogando com outras perspectivas sempre. E esse podcast também mostra esse diálogo, né? Você vê, vem gente de outras abordagens aqui falar, e semana que vem vai vir um filósofo falar com a gente, né? Então, a gente busca esse diálogo, né? E a gente não é contraditório, esse é o ponto de Polite, né? A gente, por exemplo, questões simples, né? A questão de como a gente lida com incerteza, né? A gente tem um aspecto comum de como nós lidamos com a incerteza que, de alguma maneira, unifica a heterodoxia, que é a ideia de incerteza radical, né? A ideia de que o futuro, não é que eu não consigo saber quais são os estados de mundo possíveis, eu não consigo saber não por uma falha computacional, mas porque ele não chegou ainda, né? Não tem como saber algo que não existe, né? Isso, então, veja, não dá para calcular esses riscos,
não sei.
Né? Não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Eu acho muito interessante,
não sei.
De política coloca, né? É isso, né? A gente pode dizer se uma moeda vai sair, joga uma moeda, se é 50% ou 50%, né? Vai cair cara ou coroa. Mas isso é muito diferente, por exemplo, de quanto vai ser a rentabilidade de um papel amanhã.
Também não sei.
Isso é muito diferente. E não é o mesmo tipo de risco. Por quê? Porque o preço do papel amanhã é uma incerteza radical. Né? A gente não sabe quais vão ser...
Substantivo.
Exatamente.
Né?
A gente não sabe o que vai acontecer no mundo de agora até amanhã para que isso mude. E o que vai acontecer na cabeça das pessoas enxergando esse mundo. Né? E as cabeças das pessoas pensando a cabeça das pessoas que estão pensando nas cabeças das pessoas nesse mundo. Né? Esse retorno infinito. Então veja, essa radicalidade a respeito da maneira como os seres humanos lidam com o tempo é algo que, de alguma maneira, a heterodoxia enfrenta, né? E a ortodoxia não. Ali tem um elemento, de alguma maneira, unificador, né? E aí eu tenho uma outra questão, que eu acho que é mais de fundo ainda por falar da cheia do mainstream, que é muito interessante quando o mainstream vai falar que ele é pluralista, porque ele está dizendo, olha, a gente já resolveu essa questão aqui dentro, né? Mas tem algo que está para fora. Ah, a gente não é pluralista com esses caras que estão fora. Então você não é verdadeiramente pluralista, né? Essa é uma questão. E aí que está a questão da cheia do mainstream, né? Ah, esses heterodoxos participam aqui, né? E eles trazem coisas novas, né? Os heterodoxos trazem coisas novas para a gente, né? A gente adapta, a gente consome, a gente come, digere e caga algo que a gente já sabe que é.
Isso.
É basicamente isso. Só que, ao mesmo tempo...
É um encapsulamento reformado, que eles mantêm um nome, que talvez é parecido com aquilo, mas que no fim das contas é outra coisa.
Mas veja, é necessário para eles se renovarem isso. É necessário para a renovação ali dentro. Só que, ao mesmo tempo, politicamente, e agora estou falando politicamente, esses caras fazem um esforço hercúleo que o que tem fora não exista. Então, o que ele faz? Ele destrói exatamente a fonte de inovação dele mesmo. Então, é muito interessante a heterodoxia que quer trabalhar dentro do mainstream, sendo que o mainstream quer que a heterodoxia desapareça, mas ele se alimenta dela. Né? Então, veja, é esse processo de absorção e destruição que, de uma maneira, é teoricamente aniquilador. Né? Ele é aniquilador. E isso, assim... Essa é a minha tese, né? E eu já escrevi um artigo sobre isso.
Tá pegando fogo, bicho!
A minha tese
Qual é o artigo? Dá a dica do artigo aí no meio do episódio.
No meio do episódio. Tá aqui. Na mão. Tá na mão.
Porra. Ah, sensacional. Tá sensacional.
Ele nem pensou em fazer isso. Tava ali por
tava
acaso.
Por acaso, porque eu tô fazendo esse outro artigo e eu precisava do modelo do JI e eu trouxe aqui, mas tá aqui. The Dynamics of Encapsulation, Innovation, Annihilation and Contradiction in Practice. Da Journal of Economic Issues, julho de 2022. Qual que é o lance?
Fresquinho.
Qual que é o lance? Você tem uma lógica, o mainstream tem uma lógica aniquilatória. Ele se abastece do novo, só que ele destrói a própria fonte do novo, que é a heterodoxia. O capitalismo faz isso. Ele consome, por exemplo, natureza. Ele consome seres humanos e ao mesmo tempo que é a fonte da inovação do capitalismo, que a gente sempre acha na perspectiva schumpeteriana, é a fonte, a economia se funda na inovação, mas ao mesmo tempo que existe uma inovação, é o mesmo processo do outro lado, que é, existe a aniquilação, existe a destruição, né? Então você consome natureza, você destrói natureza, você consome pessoas, você destrói humanidades, né? E é isso que a gente vive, e é isso que a economia faz dentro do campo. Dentro do campo. Consome heterodoxia, mas destrua heterodoxia. E essa é a contradição em, em prática, né?
É uma contradição e é uma impossibilidade destruir a heterodoxia, né? É, em parte porque a gente está aqui e a gente não vai a lugar nenhum. Né? E em parte porque sempre há uma heterodoxia, né? Sempre há. Né? Então, assim, essa heterodoxia ela muda. Porque a ciência evolui, né? Uma evolução evolui cumulativamente, né? A não ser no momento que você tem as revoluções científicas, que são eventos raríssimos. Né? E tem. Você vê que um livro é bom, como esse livro aqui, o Heterodox Economics, Legacy and Prospects, né? da Lynn Chester e do Taihee Zhou. Né? Porque o capítulo 2, que foi escrito por alguém que já participou desse podcast, professora Daniele Guizzo, é um capítulo sobre a história da heterodoxia. Ela faz algo dificílimo, mas ficou muito legal, que ela busca quando os termos heterodoxia foram utilizados na economia. Né? A primeira vez que o termo heterodoxia é utilizado na ciência econômica é em 1834.
Caramba, 1834. É longe, hein?
Quando o John Ray, ele simplesmente fala, olha, não há essa universalidade do que o Smith apresenta em A Riqueza das Nações. Uhum. Né? Isso serve para alguns casos, não serve para todos. A Riqueza das Nações é de 1776. Uhum. Né? Então, nota, mas eu vou dar uma arredondada, assim, uns 50 aninhos é pouca coisa para a ciência, hein, cara? Então, a heterodoxia já estava surgindo ali. Se a gente for ver o que acontece na evolução científica da economia, você tem, né, a Inglaterra passando de um momento mercantilista, né, para o momento da economia política clássica fundada pelo Smith, bebendo na fonte da fisiocracia francesa, mas lá na Alemanha você tem um cameralismo que ele vai sendo paulativamente sendo substituído por uma escola histórica. Escolas históricas existiram em todas as nações europeias que estavam pensando na economia, mas a escola histórica alemã foi a de destaque. Você tinha uma abordagem que era totalmente diferente. Era tão diferente que você tem a Batalha dos Métodos, Andrew Menger, que era um marginalista, né, e o Gustav von Schmuller, né, que era um historiador alemão. E a escola histórica que vai influenciar o Richard T. Alley, né, que é o professor do Commons e de alguma forma influencia o institucionalismo, que nos Estados Unidos, lá no final do século XIX e no século XX, vai se opor àquilo que ficou convencionado chamar de primeira versão da escola neoclássica, que é aquela economia marxaliana. Nota, você sempre está tendo oposições, cara. Sim. Você sempre está tendo. O Manson pode aniquilar, não vai, tá? Não vai, é impossível, mas ele pode aniquilar a atual heterodoxia. Vai surgir outra.
Sim, sim.
Cara,
sim.
Porque é natural na ciência, né? Então, uma coisa que não. Sabe? Primeiro, é fonte de inspiração, como o Manu falou. Depois, cara, é impossível fazer. Cientificamente, pela lógica da evolução da ciência, é impossível.
Sim, sim. A questão é a lógica do processo. O processo é aniquilatório, mas não fica que ele é aniquilador. Né? O capitalismo destrói a natureza, mas ele cria uma outra. Né? Uma natureza mais bizarra, uma natureza com um monte de eventos climáticos terríveis. É isso, mas ela tá lá, né?
Tá lá. Diga, fala. Fernandão.
E aí que eu acho que tem algo que une o comentário de vocês dois, né? A origem dessa absorção, ela é feita justamente para aniquilar, não é que é um resultado.
É.
Né? Mas ela é feita idealmente para aniquilar, porque a partir do momento que eu absorvo aquela crítica, eu posso falar, veja, então o que esses caras estão fazendo agora é irrelevante. Isso. Eu já fiz essa incorporação, eu não preciso mais disso.
E a crítica que eu
e
não
por isso que sempre continua existindo. Exato, exatamente. Por isso que tem essa ruminação teórica, né? Porque eles têm que fazer essa absorção sem comprometer aquilo que eles estão já feitos há tanto tempo, né? Aquilo que justifica eles serem o mainstream, né?
Cara, eu vou dar uma visão muito pessoal agora, tá? Pra mim, qual é o elemento que unifica tudo aquilo que está associado ao mainstream, assim. É um individualismo metodológico, né? É, na minha visão é isso, e por vezes, né, o que se percebe ali é uma noção de livre mercado.
Tá? É uma noção.
É, porque, noção é, por que eu destaco por vezes? Porque o Dipolizzi, ele destaca muito claramente, assim, que tem estudos mainstream que está lidando com o poder de mercado, né, com o mercado concentrado e tal. À exceção disso, o que você tem é uma noção de livre mercado. Mas vamos pegar o que unifica.
Mas nunca se questiona o mercado.
Não.
Não, nunca se questiona. Não se
ele
questiona.
Ele pode
o
ter
mercado.
Problemas, mas nunca Isso. se questiona.
Nunca se questiona. Inclusive, esses estudos, né, de concentração de mercado, de mercado oligopolizado, sempre se coloca a concentração de mercado e o oligopólio como um problema. Uhum. Né? Sempre é colocado, olha, esse mercado ele é problemático porque ele tem essas características. Né? O ideal seria o livre mercado. Cara, então, pegando todo, assim, era algo que eu já estava amadurecendo, de acordo com uma pesquisa que eu estou fazendo aqui na minha cabeça durante esse ano, né? Mas quando eu li o texto do Dipolizzi, que tem algumas semanas aí, afinal de contas, a gente ficou algumas semanas para conseguir gravar esse episódio, né?
Foi há 84 anos.
É, isso deu uma solidificada, que é um individualismo metodológico que unifica. E se a gente pegar as abordagens heterodoxas, pelo menos as mais comuns, você está pautado no holismo. Você está pautado numa metodologia, não só que ela é uma alternativa ao individualismo metodológico, ela é uma oposição. Ela antagoniza com o individualismo metodológico. E quando você pega elementos heterodoxos e você leva para o mainstream, você faz a leitura desses elementos à luz do individualismo metodológico. E, por vezes, quando você faz isso, você distorce totalmente o que está acontecendo.
Perfeito, perfeito. Agora eu vou fazer uma provocação aqui.
Olha só. Vai, Albujan, vai lá.
Se você pegar essa característica, individualismo metodológico e livre mercado, então, não estou falando de concorrência perfeita, né? Estou falando de algo um pouco mais
livre
mais
mercado.
Tá.
Certo.
Austríacos são ortodoxos, são mainstream?
De novo essa pergunta?
Não, é isso.
Cara, ela sempre aparece nessa discussão.
Porque
né?
É isso, eles são individualistas metodológicos e é uma defesa cega da ordem de mercado. Eu poderia falar isso, tô falando. Se a gente for para esse nível, a gente fala. Porque aí não tem a racionalidade. O problema deles é a racionalidade. O problema dos austríacos é a racionalidade. A ideia de racionalidade perfeita é que eles vão achar que isso não tem sentido, né? Porque senão eles vão ter que aceitar um grande. Uma sociedade racionalmente construída, né? Agora, e aí? Né? Eu fico pensando, porque tem sempre a exceção que confirma a regra, né? E os austríacos entram ali, né? Se a gente tem uma perspectiva um pouco mais frouxa de livre mercado e individualismo metodológico, eles entram na ortodoxia. Ou no mainstream.
Cara, tem um outro heterodoxo contemporâneo italiano, que não é o Dipolizzi aqui, o nome do cara tá me fugindo, mas quando a gente fizer a publicação do episódio, eu vou fazer uma publicação com esse texto também, eu mando pro Economia Underground, cara, que ele tá tentando classificar escolas, né, do pensamento. E ele estabelece nesse texto algo que ele chamou, que foi um termo muito feliz, que existe a fronteira do Colander, né? O David Colander, ele faz uma divisão sociológica, né, de mainstream, heterodoxia e diversas abordagens, e a economia austríaca estaria nessa fronteira de Colander, né? Estaria, não seria nenhuma coisa nem outra, sociologicamente falando, né? Então, assim, seria uma abordagem tão peculiar, assim, que você não pode classificar nem ela estritamente como mainstream, nem estritamente como heterodoxa. Economia austríaca. É uma coisa muito particular. Porque você estava falando, né? Aí eu fiquei pensando, pô, será que dá para seguir essa lógica do Manu? Aí você pensa em alguns austríacos, dá. Em outros, nem tanto, né? E aí, como você vai encaixar? Aí eu acho que a questão da fronteira de Colândia resolve esse problema, assim, sabe? E por isso que a gente, sempre que a gente tá debatendo, foi o que o Fernandão comentou, cara, sempre que a gente tá debatendo ortodoxia, heterodoxia pinta, e os austríacos, né? Mas é que os austríacos é alguma coisa em between.
É em between. É o primo feio. É o primo feio que tá ali. É o primo it. Mas tem uma questão desse texto que eu achei muito interessante, que ele vai no Mill, né? Quando vai fazer a discussão sobre a comparação de utilidades, né? E eu achei muito interessante porque eu tava conversando com um cara que estudou economia na graduação, né? Depois de fazer outra coisa. Aí ele me falou uma coisa muito que eu achei muito engraçado. Mas ele mesmo percebeu isso. Que é sobre o jogo do Brasil, né? Vai jogar Brasil e Croácia. Hello, darkness, né? Você...
Ô, Manu, pra que trazer isso de volta? Pra que trazer isso?
Mas veja a mentalidade de um economista, né? De um economista mainstream, né? Que não leu o Mill, né? Que leva o que dizem do Bentham a sério, ele leva a sério. Olha, pessoal, olha, cara, eu fico muito triste se o Brasil perder, né? Então, sabe o que eu fiz? Eu fui no site de apostas e apostei pra Croácia.
Aí ele não fica tão triste assim.
Porque aí ele fala, olha, se o Brasil ganha, eu perdi dinheiro com a Croácia, mas esse dinheiro que eu perdi equilibra a tristeza de perder dinheiro, equilibra com a felicidade que o Brasil passou, né?
É a utilidade esperada,
É a utilidade. É uma lógica mainstream. É uma lógica
agora
mainstream.
Veja, fez isso. Ganhou dinheiro com a Croácia. Tá feliz?
Não ganhou, não. Hã? Não ganhou. O jogo foi empate.
Ah, não.
Tem que ver a natureza da aposta.
A natureza da aposta é quem passava de fase.
Essa é outra característica da economia. Tem que ler nas entrelinhas.
Quem passar, aí sim. Quem passar, ele ganhou.
Quem passar na fase.
Mas se ele apostou na vitória, ele não ganhou, porque foi empate.
Passou na fase. Então você espera que o cara ia ficar tranquilo, ó. Tô satisfeito, ganhei. E aí, o que, que ele percebe? E algo que o Mill já coloca. Que nós temos diferentes... sensações e satisfações que vêm de diferentes fontes e que estão diferentes satisfações e elas são incomparáveis, né? Elas são incomparáveis, então a gente não tem como fazer um cálculo de utilidade de nada, porque todas as satisfações que a gente tem, elas não são totalmente comparáveis a ganhos econômicos ou perdas econômicas, né? A quantidade de dinheiro que eu ganho ou perco, ela não consegue ser comparada a outras satisfações, ou seja, eu não consigo nunca fazer uma escala. Ah, não, então você não ficou tão feliz? Porque, então tinha que ter apostado mais, né? Não, eu não ia ficar feliz. Por quê? Porque uma é uma tristeza de uma grandeza, de uma categoria, que ela se torna incomparável com a outra. E veja a simplicidade.
É incomensurável, né?
É incomensurável, exatamente. Essa é a palavra. Isso, para um economista ortodoxo, dá um nó na cabeça. Isso dá um nó na cabeça. Né? E é um nó que já está lá no Mill. Esse nó está no Mill. E a gente, o Polit fala, a teoria da utilidade subjetiva, ela carrega isso. Ela vai carregando isso para frente. Né? E o cara que, eu acho muito, o cara que bota isso na prática, ele fala, não fiquei feliz. Fiquei feliz que ganhei dinheiro e fiquei triste que o Brasil perdeu. Mas essa tristeza não é comparável com a felicidade.
Mas eles se blindam nesse sentido também, né? Quando eles falam, por exemplo, que não, veja, isso é ok, é uma mera abstração, mas é uma abstração para um ganho substancial do ponto de vista explicativo, né? Que é coisa que, por exemplo, o Marshall vai dizer.
Ah, sim, eu ganho substancial.
Aí, bom, aí você engana quem você quiser, né?
Isso, no nível espiritual você também aprendeu a não apostar.
Mas você ler Marshall no original é uma puta abordagem. Marshall... Ele falando da firma, ele falando... Tudo bem, a soberania do consumidor tal, bobagem, né? Mas ele falando da firma, tá uma puta abordagem. Você fala, cara, sensacional, grande pensador. E aí o cara vem, mas para fazer análise, eu vou inserir aqui a condição de ceteris paribus.
Começa as abstrações.
E aí ele tira toda a complexidade que ele constrói, que é aquela coisa fina da análise dele... Uhum. Para chegar numa análise de alocação de recursos via preço, né, cara? Exato. Tipo,
É isso.
Exato.
É isso. Mas é isso, né? Então, será que então a gente pode dizer que pluralismo mesmo tem na heterodoxia? É isso?
É, eu assim, pensando nos termos na língua portuguesa, eu gosto de falar da seguinte forma: você tem diversidade no mainstream, mas você tem pluralismo na heterodoxia. Né? Tipo, eu gosto de colocar dessa forma, até palavras com radicais diferentes, para mostrar que são coisas bastante diferentes.
Eu, olha, eu ainda vou falar sobre uma coincidência quase espiritual. Oh, né?
Agora vai.
Por favor, fala
você,
aí.
Você falando do...
Ó, tá tocando a vinheta da Alexa. Isso. Agora. Vai. Tá.
Não.
Você falou lá da primeira vez que se cunhou o termo heterodoxia, 1834, né?
34, John Hare.
E aí você fala para quem é um...
João Cabelo.
Quem é um fã?
Não, é R.A.E. Cabelo.
Quem é fã da grande transformação do Polanyi vai sacar que para 1834 me soa isso. E é para o Polanyi o início da institucionalização da sociedade de mercado. 1834, a nova lei dos pobres é institucionalizada nesse momento, vira lei em 1834, e é o início da criação, manufatura, né, no, da, de criar uma criação artificial, né, das três mercadorias fictícias que institucionalizam o livre mercado. Que, ou a sociedade de mercado, que é o que leva à frente o mercado autorregulado, que são as mercadorias fictícias, trabalho, terra e moeda. Nascimento da sociedade de mercado, 1834. Surgimento do termo heterodoxia, 1834. Para mim.
Mas então você quer dizer que tá tudo conectado, mano?
Tudo conectado. E tem aquele triângulo com o olho. Sempre tem um triângulo com o olho que eu não sei o que, que é.
E aparece. E por detrás os Illuminati estão manipulando tudo.
É, os Illuminati
estão manipulando tudo.
As 33 famílias que dominam o mundo.
Tudo a conspiração.
Dominam, nossa, é tudo errado.
É. Como é que é também aquele... Ah, não, nem vou falar. Tudo ficar falando de conspiração.
Ah, fala. Né?
Fala
em francês.
Protocolo dos Sábios do Sião, sabe? Aquelas porcarias.
Sim.
Não, que
é uma conspiração judia que vai dominar o mundo. Lá no fim do 19, isso aí, saiu esse texto aí que não tem nada a ver com nada, sabe? E hoje, parte desses textos são utilizados pela extrema-direita. Acho que a gente vai ver um pouco sobre isso no episódio que vem, né? O Guaraci.
Será? Ah, então você agora, além de ver conexões nas coisas, você consegue prever o futuro, é isso?
Eu não previ o futuro. Na verdade, eu comprei, apostei no jogo pra cancelar. Fiz um hedge. Fiz um fundo hedge aí, que nem o cara que faz com o jogo da Croácia do Brasil. Então, qualquer coisa que acontecer, eu tô safado aí.
Tá safado.
Maravilhoso.
É, me safo. Me safar.
Gostaria de lembrar a nossa audiência que estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Caso você não tenha acompanhado os nossos episódios anteriores, nós não temos mais Facebook e também não temos mais o Twitter. Ainda aqui no Twitter, a página, eu acredito que ainda esteja lá, porque Manuel Ramon esqueceu a senha. Então, se quiser seguir lá, pode seguir, mas não vamos postar mais nada, porque a gente está inacessível.
É.
Na verdade, o Elon Musk deu um gelo no Manu.
O Facebook ainda existe ou não?
É. Não. O Facebook...
Não, foi deletado.
Foi deletado, esse eu deletei. Deletado,
tá.
Tá.
Então
é só Instagram agora.
Só Instagram. Pra mandar DM, pode comentar nas postagens, na medida do possível a gente responde lá, ou então a gente traz aqui pra discutir no episódio. E é justamente nesse clima que eu trago aqui meus abraços à pequena lista, pessoal. Lucas Falcão.
Vai lá.
E o Lucas, ele, além de ganhar abraço, ele vai ganhar direito de resposta também, é uma questão. Ele comenta que reprovou em microeconomia, mas passou em história econômica geral. E isso fez ele se questionar, será que ele está no curso certo?
Essa crítica é muito mais profunda do que a gente pode conseguir responder aqui. E eu também acho que essa crítica, essa questão, né, não essa crítica, essa questão, ela também não, ela não é respondida por duas disciplinas.
Também
o
acho.
Que eu acho que o Falcão está colocando aí é que, ó, passei numa disciplina de cunho histórico, que estava lidando com história dos fatos econômicos, e eu reprovei uma disciplina que precisa utilizar cálculo matemático. Será que a minha parada é humanas estrito, eliminando o cálculo? É muito difícil dizer isso.
Só com essas informações não tem, taxativo,
só com essas informações. O que eu posso dizer, cara, é que tem muita coisa na economia que pende, que é de humanas e que pende muito para humanas, assim, uhum. sabe? Tipo, não há... Né, economia não é a ciência exata como algumas pessoas gostariam. É a ciência social, uma ciência social aplicada. Né? Então,
mas é uma disciplina com muitos acho que vai ter... pedágios, né? Eu acho que esse que é o problema dele, aparentemente, no que ele ponderou aqui, né? E micro vai ser um pedágio, né?
A economia, ela demanda conhecimento de várias áreas do conhecimento. Eu acho isso rico, eu acho isso interessante. Eu acho que se torna interessante como curso de graduação em termos de exercício intelectual, não em termos necessariamente de usabilidade daquilo que se aprende. Então, eu não sei. Eu acho, Falcão, que você tem que levar a sério esse questionamento, né? E eu vou colocar uma experiência pessoal aqui. No meu terceiro semestre no curso de economia, eu quase larguei o curso, porque era um semestre que, cara, eu não estava tendo muitas disciplinas do meu gosto, assim, sabe? Eu falei, putz, não é isso. E aí o que eu falei? Ah, vou segurar mais um pouco. Cara, eu fui segurando e começaram a chegar as disciplinas muito legais, cara, tanto que a opção que eu fiz, que é a opção que uma professora, um professor de economia faz, é ficar o resto da sua vida estudando economia, sua vida laboral, né? Uhum. Cara, então eu acho que vai pintar muita coisa legal ainda. Né? O que eu acho fundamental para saciar alguma necessidade que você tenha, Falcão, é escolher muito bem as disciplinas optativas, né? Escolher umas disciplinas optativas do seu gosto, né? Disciplinas optativas de abordagens econômicas que te convençam. Né? Eu acho muito difícil a gente dar uma resposta para essa questão nesse momento.
Complementações,
Manu? Eu vou fazer uma... Falar de outra ponto, né? Acho que eu falo assim, assino embaixo em tudo que o Felipe falou. E tem um outro ponto que eu acho que tem um problema em micro, que é, ele é um pedágio talvez disso, da matematização, novamente o tatatã, mas...
Ô, Manu, não pega trauma, não.
Não vou pregar. Na minha experiência, foi muito um esforço de alteridade, sabe? Um esforço, tá bom, eu vou acreditar, eu vou tentar aceitar o que está sendo me dito. Porque se eu tiver uma postura crítica àquilo, se eu falar, putz, mas isso não tem muito sentido, isso pode te ferrar, sabe? Isso é uma coisa que te dá mais trabalho aprender uma coisa que você fala, mas isso não tem muito sentido para mim, né? Que eu acho que isso pode acontecer, para além da matematização. Eu indico um texto de um cara que é de 1973, eu não sei o nome dele, mas o sobrenome é Leijon Rubovut.
Aí agora ele vai digitar no Google e vai achar.
Mas ele pode citar o nome do texto, que é Life Among the Econ. Life Among the Econ, né? É a vida entre os Econs, que é uma tribo, né? E esse cara vai fazer uma descrição sobre a tribo dos Econs, né? Da tribo dos economistas. E eu acho interessante porque aí eu acho que você tem que ter alteridade de encarar esses cursos como, putz, eu vou entender como esses caras dessa tribo, que não é a minha, pensam. É um exercício quase etnográfico, sabe? Eu vou aprender as práticas desses caras, eu vou aprender como eles se relacionam, eu vou aprender como eles fazem os rituais deles, né? Até o momento que um cara desses vai falar, agora faz o ritual você pra ver se você consegue fazer, se você consegue participar da nossa tribo. E você faça o ritual, certo? Então você vai ver lá todos os rituais, o Life Among the Cons, né? Que tem um totem, né? Que é um X, né? O totem é o X, né? Que é o equilíbrio de mercado, né? A cura de demanda e oferta, assim. Então, você pense nisso, sabe? Eu vou entender, mas eu sei que isso aqui não é o meu lugar. Vou entender com um esforço antropológico. O texto do Life Among the Con, de 1973, ele abre essa perspectiva. Eu acho que é um bom ponto de vista, sabe? Porque se você for falar assim, não, isso não tem sentido, isso não me afeta, isso não as coisas não funcionam assim, talvez não seja esse o espírito que você tem que ter, né? Talvez não seja esse espírito. Você tem que ter um espírito distinto, né? Um espírito mais explorativo, né? Vamos ver como esses caras pensam. Tá bom? É isso. Essa é a minha dica. Vê se funciona. Beleza. Aí depois você fala pra gente.
Excelentes dicas. Posso seguir aqui, pessoal?
Pode Por seguir favor.
Aí, pessoal. Chegamos no Rodolfo Matos. Rodolfo, ele é bibliotecário em Porto Alegre. Ele conheceu a economia underground pelos nossos episódios de filmes. E por nossa influência ele acabou...
Olha só.
E por nossa influência ele acabou lendo a teoria da classe ociosa do Veblen.
Oh, sensacional, hein? Sensacional.
Mas ele falou que a gente deixou o livro muito mais legal do que ele realmente é. Aí vamos ver como é que a gente vai lidar com isso.
Ah, não. É que ele... Essa é a experiência de um bibliotecário...
Dele.
Não, é. Mas assim, é o cara... Eu imagino que o cara deve ter lido coisas muito, muito boas, né? Aí chega na teoria da classe ociosa e fala, não é bem assim. Agora, quem lê a nossa pergunta anterior, quem que era? O Lucas?
O Lucas, é.
É, tipo, quem tá lá com várias, que tá lendo essas... Pega o Weber e faz isso aqui, é alta literatura, né? Isso aqui é outro planeta, é uma coisa maravilhosa, né? Então é o ponto de referência aí, é o ponto de referência.
Não, em defesa aí do Rodolfo, cara, eu acho que é o seguinte, a gente tá acostumado com a teoria da classe ociosa, mas não é um livro fácil.
É,
não,
eu
cara.
Também acho.
É um livro truncadinho, né?
É truncadinho, é.
É um livro truncadinho.
E eu acho que demanda uma consciência de contexto também, né? De que ponto o Veblen tá escrevendo aquilo.
Que talvez a gente
aquilo.
Tenha fornecido pra ele. Que isso a gente pode ter ajudado, nisso a gente pode ter ajudado, assim. Mas eu, pô, fico feliz, porém não merecemos tamanho elogio.
Exato.
Não.
Ele termina parabenizando a gente e tá aí ganhando um abraço, portanto.
Abração, Dô.
O próximo é o nosso já querido e várias vezes mencionado aqui, que deve estar no banho agora, nosso querido Tito Spadini. Ele manda um áudio...
Viva, Tito!
Ah, Tito Spadini. Tá no banho, claro. Certamente tá no
Até
banho.
Até resbalou, garoto,
general,
pra falar meu nome.
General.
Eu vou soltar o áudio dele aqui pra gente comentar na sequência.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Tito Spadini. Eu gostaria de agradecê-los pelo episódio de número 92, intitulado O Mercado de Livros do Brasil, Acidente, Emulação e Elitismo. Trago também um agradecimento especial a Bárbara Moraes pela participação brilhante no episódio e agradeço, é claro, por vocês trazerem esse tema em especial. Achei bastante interessante. Tem um tópico específico a respeito desse tema, e desculpem-me se eu não me dei conta e de repente vocês trouxeram no episódio em algum momento, mas eu não me lembro, realmente não me lembro de terem trazido esse tópico, que é o fato de que em 2020 o ministro da Economia havia feito uma proposta de reforma tributária que traria o retorno daquele imposto de 12% em cima dos livros. E no ano de 2021, ano seguinte, constava um documento no site da Receita Federal dizendo o seguinte, abre aspas, de acordo com dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2019, famílias com renda de até 2 salários mínimos não consomem livros não didáticos, e a maior parte desses livros é consumida pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos, fecha aspas. Bom, se essa é uma informação já obtida ali pela Receita, pelo Ministério da Economia, se já se sabe, né, se o governo já sabe, por que que medidas não são tomadas na direção de tornar mais acessíveis os livros por parte de pessoas mais pobres? Por que que, em vez disso, o que o governo faz é identificar que, no momento, quem mais consome livros, supondo que seja verdade essa informação, é claro, né? Supondo que ela seja verdadeira, porque não tenho certeza se ela é, mas se ela for verdadeira, o que é possível que seja, tá? Então, por que que, em vez de tomar aquela medida de ajudar pessoas com menos recursos financeiros a terem mais acesso à literatura, o governo prefere se sentir, digamos então, mais convidado a fazer ali uma taxação extra, uma taxação totalmente desnecessária e prejudicial, só porque a maior parcela das pessoas que sentiria no bolso isso porque continuaria comprando o produto seriam pessoas com dinheiro, pessoas mais abonadas, né? Mais abonadas. Então, eu acho que é muito importante a gente levar isso em consideração na nossa discussão, né? Quer dizer, o ministro da Economia considera que o fato de pessoas mais pobres não consumirem tantos livros comprados por elas próprias faz com que fique mais convidativa a ideia de taxar os livros, já que quem comprará os livros, né, os que comprarão os livros, serão justamente aqueles mais abonados, né, mais favorecidos financeiramente. Bom, eu penso que deveria ser uma direção diferente dessa. Eu penso que deveria ser o seguinte, a leitura deveria ser: pessoas que não têm tanto dinheiro não compram tantos livros porque não têm tanto dinheiro. Se os livros custassem muito pouco e essas pessoas ganhassem bem mais, essas mesmas pessoas comprariam mais livros. Não é que elas não têm interesse pelos livros, que é o que aparentemente o ministro tenta sugerir. Não é isso. Não é que elas têm menos interesse pela leitura, por livros, não é nada disso. O que acontece é que elas não têm dinheiro para pagar pelos livros. Então eu acho que o que falta aí é baratear o acesso aos livros e aumentar a renda das pessoas. Concordam comigo? Muito obrigado. Desculpem aí se eu me prolonguei, ou então se eu fugi do tema, ou então se aconteceu de vocês já terem abordado isso no episódio e eu acabei passando, né, de maneira desatenta por essa informação. E muito obrigado novamente, todo o meu carinho a vocês. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom.
Está aí nosso querido Tito. Você, caro ouvinte, também pode mandar seu áudio aqui. Tem podcast que cobra pra fazer isso, vocês sabiam?
Tem.
Mentira, sério?
Sério, eles cobram.
Aqui é de graça.
Eles cobram pro pessoal que tá ouvindo eles poder mandar mensagem de áudio fazendo pergunta. Aqui a gente faz de graça. Aqui a gente faz na faixa.
É absurdo, hein, cara?
Tudo é de graça. Cobra-se
tudo hoje em dia, hein?
Primeira questão, né? Cara, que dicção do Tito, né? Fala bem pra cacete, né?
Nossa,
né?
Tito já, é foda. Né? Tito,
e o
Tito precisa trabalhar dessas coisas.
Ele resume os debates econômicos, né? Você tem um dado que pode ser interpretado de várias formas e que pode implicar em ações diferentes, né? Claramente, o Tito tem uma visão diferente, né, daqueles que estão ou estavam no governo, dependendo de quando a pessoa escutar esse episódio, né? O Tito, ele está adotando uma postura muito mais, assim, prol de se disseminar a cultura e o conhecimento. Ou seja, o ponto do Tito é: seria interessante que as pessoas que não consumam livro passassem a consumir, né? E o ponto do governo é: as pessoas que consomem livro, né, são pessoas mais bem abastadas, elas podem ser taxadas. É, o ponto do governo, né, é um ponto de aumentar a própria arrecadação do governo, deixando de lado, né, qualquer outra questão cultural ou artística. É, e o ponto do Tito é o oposto, né? É importante se consumir cultura, se consumir arte, se consumir livros.
Não, são duas falácias, né, que esse argumento do governo apresenta. Primeiro, a falácia arrecadatória, né? A preocupação do governo é arrecadatória, né? Então eu tenho que arrecadar o quanto eu conseguir. Essa é a minha função. A economia é essa, né? Arrecadar e gastar menos, né? Então é isso, né? É superávit fiscal, né? E direcionar os recursos econômicos para certos setores interessados, né? Então, é arrecadatório. Segunda questão bizarra é, basicamente, a comparação de incomparáveis, né? A fabricação do que vai ser comparado. Isso acontece o tempo inteiro, né? É, um exemplo básico é isso. Ah, o governo vai pegar o dinheiro e vai investir em educação básica ou em universidades, né? Como se universidades e educação básicas houvesse uma opção entre as duas, né? Por que não as duas? Ah, não. É um dinheiro que vai para ter que dividir entre os dois. Não, peraí. Por que não tira de outros lugares, então? Não. É entre educação básica e universidades. Ah, não. Então, se você é a favor da universidade, você é contra a educação básica. Veja como é fabricado. As comparações, sim, são fabricadas, né? E essa é uma comparação fabricada. Ah, as pessoas, olha, quem consome livro é quem tem mais dinheiro, porque o outro não consome. Então ele, eu tô, na verdade, cobrando mais imposto de quem pode pagar, né? Ou seja, a preocupação não é vamos fazer mais pessoas lerem. Não, essa não é a preocupação da economia. Essa é a preocupação de qualquer outra área, mas não da minha. A minha é tirar quanto mais dinheiro possível, né, do contribuinte. E aí vem a outra falácia. Que é aí que vem esse é o ponto comparado com a falácia anterior. Basicamente, esse é o cara que não vai lá e fala vamos taxar grandes fortunas. Não, vamos taxar o livro que o cara que tem mais dinheiro... pode pagar... Não, então vou taxar grande fortuna. Vamos taxar o rico. Você está me dizendo que tem que taxar rico. É isso que está me dizendo? Não, o livro é pouco, né? Vamos onde o negócio importa, né? Vamos taxar grande fortuna? Aí sabe o que aparece quando falo de taxar grande fortuna? O grilo. Bota o grilo aí, Fernando. É isso que aparece.
Até porque aí muda a origem, né? Você está taxando renda e patrimônio, e não consumo, né? É que isso. Também é uma distinção importante ser feita, né?
Isso. Essas são as bizarrices, né, que fazem a gente falar, olha, o cara, sei lá, a pessoa não tem interesse pela comida, sabe? Vai chegar um ponto que a gente vai falar isso, não precisa ter nenhum programa de habitação, a pessoa não tem interesse por habitação, ela dorme na rua. É basicamente Exato. Isso, a gente vai pra esse tipo de coisa, sabe?
Perfeito. Valeu, Tito.
É que a gente tá vindo de um governo de coisas muito ridículas, né, Tito?
Obrigado, Tito.
A gente tá saindo um negócio muito tosco, né, Tito? Então, eu espero que essas tosquices aparem, sabe? Porque acho que a gente não tá aguentando mais. Abraço, Tito.
Manu ficou pistola.
Ficou. Não, pessoal, tem abraço aqui ainda.
Vem o Paulo Guedes falando isso. Eu lembro dele falando essas besteiras, sabe? Puta. Corta aí.
Não, jamais. Que isso?
Jamais.
Abraço também pro pessoal que comentou as nossas postagens, nas quais a gente comentava a nossa ausência nessa última semana, pedimos desculpas e antecipávamos...
Sentimos muito, pessoal, sentimos
que,
muito.
Que, né, agora essa semana teremos aí 2 episódios. Mandar abraço aqui...
Pra compensar, sem
Exato.
Juros.
Pra compensar.
Sem juros! Um abraço pro nosso querido João, que falou que isso afetou todo o planejamento semanal dele.
Ah, sentimos muito, João.
Ele tá se questionando agora como é que ele vai entregar a prova segunda se ele não conseguiu ouvir o Economia Underground essa semana.
Ah, João, com essa culpa não é nossa, não, João. Pô,
já
tá, João.
Já aprendeu muito com o Paulo Guedes. Aprendeu muito com o Paulo Guedes. Aí já
Fidu
tá misturando
mandou
coisas,
cara
nada
triste.
Ver.
Fidu mandou carinha
Fidu,
triste.
Grande, Fidu é um gentleman.
O Rafa VS Melo mandou água dura em pedra mole, tanto fura até que bate. Né? Todo atordoado sem Economia Underground.
Meu ah, Deus, tá. Eu não tinha entendido, ainda bem que você explicou.
É, não, isso foi uma leitura minha, né? Foi assim que eu entendi. Que ele tá perdido sem Economia Underground. José Maltaca mandou um grande poxa, com vários ossos. E o nosso também querido, memorável e sempre recorrente aqui, Rodrigo Goró.
Ah, Goró.
Falando que esta está sendo uma semana terrível sem Economia Underground. Temos também aqui o Tito, lamentando essa ausência. Mas já aí contemplado com o nosso abraço e com as nossas considerações sobre o seu áudio. E ele aqui convoca o sindicato dos ouvintes do Economia Underground a começar uma greve. Fica aí a provocação, pessoal.
A gente fez isso para vocês valorizarem a gente, né? Agora a gente sabe que é valorizado.
É isso, pessoal.
É isso aí.
Mais uma vez, nos desculpem. Está aqui o episódio que era para ter surgido em algum momento do passado.
Perfeito.
É isso aí, pessoal.
Eu desculpo vocês.
E teremos novidades para o período de recesso. É, né? Teremos novidades para...
Aguardem que em breve teremos mais informações.
Novidade que foi criada hoje, brainstorm hoje aí, né?
Foi. A gente só não vai falar porque a gente precisa amadurecer ainda pra não fazer uma cagada.
A gente precisa saber se a gente pode prometer uma coisa e conseguir entregar.
Exatamente.
Já traumatizamos essa semana.
Exato. Forte abraço, pessoal. Até mais.
É isso, pessoal. Fiquem bem. Tchau.
Abração.
Este episódio contém trechos de Goodbye, de Apparat, Hello, Darkness, My Old Friend, de Disturb, Eye of the Tiger, de Survival, Oh Yeah, de Yellow. Também conta com inserções de Bob Esponja, Faustão, Big Fun, do BBB, Albert Gatti, João Santana e Titanic.